Fala, doutor!
O suicídio entre adolescentes tornou-se um ponto de alerta global. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é a quarta principal causa de morte entre pessoas com idade entre 15 e 29 anos. No Brasil, o último boletim do Ministério da Saúde revela que o suicídio chega a ser a terceira causa de óbito entre 15 e 19 anos. E uma das preocupações é que os registros estão em alta no país. Um estudo do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde da Fiocruz Bahia mostrou que a taxa de suicídios entre 10 e 24 anos cresceu 6,14% a cada ano entre 2011 e 2022, acima da média de 3,7% da população geral. E em 2023, o Pequeno Príncipe, hospital referência em atendimentos dessa natureza, registrou 38 casos de tentativa de suicídios e autolesão. Os pacientes mais jovens tinham apenas 11 anos de idade. Por isso, durante o Setembro Amarelo e na véspera do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, a instituição reforça a importância de familiares, amigos e sociedade adotarem uma postura acolhedora em relação aos sinais de ideação suicida que possam surgir de uma criança ou de um adolescente. Quem fala hoje sobre o tema é a coordenadora do Serviço de Psicologia do Hospital Pequeno Príncipe, Angelita Wisniewski da Silva. Angelita, o que pode estar causando o aumento desses casos de suicídio ou de ideação suicida ou até de crianças com sinais de automutilação? O que está acontecendo que a gente pode tentar entender nesse momento?
Nós precisamos fazer uma leitura dessa questão do suicídio, das tentativas e da automutilação em relação a um cenário social, um cenário maior, mais amplo, no qual as nossas crianças e os adolescentes estão inseridos, né, o que eles têm vivido. Então, a infância, a adolescência, as manifestações que surgem nessa fase são reflexo de uma sociedade, né? E a gente tem tido com maior frequência, talvez, uma fragilidade ou quadros, né, de transtorno mental com maior frequência, e isso em todas as faixas etárias. As crianças e adolescentes têm vindo mais para os nossos pronto-atendimentos por terem ideação suicida, por terem feito alguma tentativa ou automutilação, como um sinal para nós, um alerta, né? Nos chama a atenção, nos alerta para uma fragilidade maior da sociedade, da criança e adolescente em relação à sociedade, em relação ao que está vivendo. E, por outro lado, também uma possibilidade maior de notificação. Então, a gente pode também supor que alguns casos estivessem, né, subnotificados, que a gente não tivesse notícias. E hoje, graças às campanhas, à divulgação, ao lugar que se dá para a gente falar nas mídias sobre saúde mental, as pessoas também procuram mais os atendimentos. E isso é um dado que a gente entende como uma resposta positiva da sociedade, né? Vamos procurar atendimento, então, frente a essas situações. Mas as tentativas de suicídio, automutilação em si, elas podem ser vistas como uma resposta de como é difícil para as pessoas conviverem hoje socialmente, conseguir lidar com suas questões, com seus problemas. Angústias, tristezas, dores são comuns, são recorrentes, são parte da vida, né, de todo ser humano. E a gente precisa pensar que todos nós temos capacidade e precisamos ter oportunidades de desenvolver recursos para lidar com essas fragilidades, para lidar com os nossos sofrimentos. Então, a pergunta que fica é, será que essas crianças e adolescentes têm tido espaço, têm tido condições de desenvolver suas capacidades, de desenvolver seu potencial para lidar com as tristezas, com as frustrações da vida, né? E a gente precisa olhar para isso com muito cuidado pensando o que nós estamos propiciando para as nossas crianças e por que, que a gente tem agravado, né, tem se agravado esses quadros de transtorno mental. Então, o olhar para o cuidado na saúde mental, o cuidado à saúde mental é fundamental.
É possível a gente pensar em prevenção? Como é que a gente pode cuidar de saúde mental já na infância, né? Já logo ali nos primeiros anos de vida?
Nós precisamos pensar no cuidado em saúde mental para todas as idades, incluindo a infância, né? Desde a primeira infância. Então, quando a gente ensina a criança que precisa escovar os dentes para ter saúde, né? Precisa ter autocuidado, a gente deve incluir esse olhar do autocuidado também para questões relacionadas à saúde mental. E como é que a gente faz isso, né? Incluindo no cotidiano da criança práticas e hábitos que façam com que ela se sinta bem, que ela consiga lidar, consiga expressar, consiga falar das suas emoções, dos seus sentimentos. Então, como eu dei o exemplo, da mesma forma que a gente ensina uma criança pequenininha que vai começar a escovar o dentinho, que tem que tomar banho, que tem que se cuidar, tem que comer bem para que a alimentação propicie boa saúde física, A gente vai olhar para a saúde da criança também pensando o que que propicia a saúde mental. Então, se a criança está brava, se ela está frustrada, se tem situações de intensa emoção que ela está vivenciando, é recomendado que os pais, os cuidadores, os educadores deem espaço para isso, né? E que ajudem a criança a nomear seus sentimentos, nomear suas emoções. Esses seriam talvez os primeiros passos, assim, da gente ensinar a criança a reconhecer o que que ela está sentindo e a lidar com isso, ajudar a encontrar estratégias para lidar com isso. Então, a gente vê muitos exemplos de escolas que inserem, por exemplo, né, momentos de reflexão ou de meditação, práticas que ajudam a criança a acalmar suas emoções naquele momento. E essas práticas são muito bem-vindas no sentido de que isso ajuda a criança a entrar em contato com essas emoções, a reconhecer que elas existem. Dentro das famílias, em casa, no cotidiano familiar, é importante que os adultos também conduzam a educação das crianças de um modo que deem espaço para que elas reconheçam suas emoções e sentimentos. E isso não vem só de um falar com a criança. Conversar com a criança sobre é importante, mas ter a convivência com essas percepções dos próprios adultos também pode ajudar bastante. Ou seja, quando os próprios pais estão sentindo grandes emoções, estão sentindo, né, às vezes uma ansiedade maior, alguma situação mais difícil, que eles olhem para a própria saúde mental e isso os ajude a buscar recursos para se reorganizar. E nós sabemos que nós somos os exemplos para as crianças, elas vão repetir muito do que a gente faz. Então, se a criança tem a convivência com o adulto, que em situações de exacerbação das suas emoções consegue buscar recursos para lidar com isso, seja recursos internos, né, dele entender como que funciona para ele se acalmar, ou então recursos externos de pedir ajuda para alguém, se a criança vai crescendo vendo um adulto fazer isso, ela vai incorporando isso na vida dela também. Então, o reconhecimento de que todos nós precisamos olhar para a nossa saúde mental é fundamental para que a gente seja exemplo para essas crianças, para que elas olhem para a própria saúde mental e saibam que tem como lidar, como conviver com as suas emoções, com as suas frustrações, com as situações mais difíceis da vida. Negar essas situações não ajuda para que elas desenvolvam estratégias, pelo contrário, assumir que existem situações difíceis, situações de dor, de fragilidade, vai nos ajudar a assumir que a gente tem que encontrar saídas, tem que encontrar formas de lidar e de conviver com essas emoções.
Fala, doutor. Uma parceria Rede Aerp e Hospital Pequeno Príncipe.